Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Toda quarta-feira nós conversamos com o jornalista Bruno Lourenço sobre mobilidade no nosso Sinal Verde. Ele está aqui nessa quarta-feira mais uma vez. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Gisel. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes.
Bom, segundo meu roteiro aqui, hoje você fala sobre fim do Uber e novo prazo para as cidades aderirem ao chamado Plano Nacional, ou Plano de Mobilidade Urbana, o PMU. Você vai começar falando sobre o quê?
Pois é, final de ano, normalmente o Congresso acaba correndo um pouco para tirar, correndo atrás do prejuízo, né?
Chamada limpar a pauta.
Limpar a pauta. Então, alguns projetos que foram apresentados ali no início do ano, algumas ideias que foram ali, surgiram no início do ano, acabam ficando, se acumulando agora nesse final, e os deputados e senadores acabam correndo contra o tempo para tentar votar uma série de medidas, né? Vou falar aqui desse plano de mobilidade urbana. A gente já falou aqui no Sinal Verde, que o prazo acabou ali no início do ano, que os municípios com mais de 20 mil habitantes, eles tinham que fazer o seu plano de mobilidade, enviar ao Ministério das Cidades, para, de posse desse plano, eles terem acesso a recursos federais nessa área de transportes, né? Os municípios que perderam o prazo, ficaram esperando uma prorrogação, a prorrogação não veio. E agora o presidente Michel Temer enviou uma medida provisória para o Congresso Nacional, pedindo justamente a prorrogação, dando mais 7 anos de prazo para a medida. Já está valendo, né, por ser medida provisória, então esse prazo de 7 anos já está valendo, e a análise está correndo aqui numa comissão mista do Congresso Nacional, de deputados e senadores. Ontem havia uma reunião marcada, a reunião acabou não acontecendo, mas essa medida provisória será analisada aqui por deputados e senadores. Ela dá esse prazo de 7 anos a mais para os municípios se adequarem, né, criarem o seu plano de mobilidade urbana e com isso terem acesso aos recursos federais. Quem não se adequar nesse novo prazo, daqui a 7 anos, aí vai perder o acesso, né, a esses recursos federais que são importantes no momento de pouco dinheiro para todo mundo.
Agora, os municípios terão que fazer os seus projetos, não pode simplesmente dizer, não vou fazer nada a respeito disso, tem dinheiro envolvido, né?
Tem, então você, há toda uma cartilha, né, podemos dizer assim, que você faz audiências públicas, consultas à população para saber o que é prioridade para aquela cidade. A gente chegou a comentar no Sinal Verde de Natal, né, que fizeram algumas audiências aí para definir o que seria, o que não seria prioridade para a cidade. E depois esse projeto tem que ir para a Câmara Legislativa, né, para a Assembleia Legislativa, perdão, né, de cada estado, de cada cidade, Câmara de Vereadores. Então, teria que.
É porque distrital,
na Câmara Distrital eu me confundo às vezes. Mas, então, a Câmara de Vereadores teria que aprovar esse plano de mobilidade urbana. De posse desse plano, envia-se para o Ministério das Cidades. É, né, um plano que tem força de lei. Então, há esse prazo agora novo de 7 anos para que os municípios se ajustem.
Até 2023,
então. 2023. Quem passar de 2023 aí perde acesso a essa linha de crédito, né, federal. E uma outra medida aqui, antes de falar do Uber. O farol aceso durante o dia, né? Ele pode ser obrigatório apenas em trechos que não estejam em áreas urbanas. Proposta, nesse sentido, já foi aprovada lá na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, né? Os deputados, também, a proposta que foi apresentada um pouquinho aí no início do ano, para corrigir ou para tentar esclarecer melhor essa a nova determinação, né, da lei que foi aprovada.
Uma lei para dar tanto problemas de entendimento como essa, né?
Pois é, a lei, ela veio, foi aprovada, sancionada e entrar em vigor. Depois essa questão de quando que valeria, passaria a valer, foi alterado por conta até de uma outra mudança. Enfim, deu uma confusão de prazos. Depois que o prazo findou, não, agora tá valendo. Aí fica aquela dúvida, o que é rodovia, né, que tem que ter o farol aceso durante o dia, o que não é. Os deputados, eles encontraram uma forma para tornar essa diferenciação assim. Porque o Código de Trânsito diz que rodovias são trechos pavimentados em área rural. Pelo Código de Trânsito, você lendo ali, realmente não seria numa área urbana.
Brasília, por exemplo, que é cortada por rodovias.
Cortada por rodovias.
Estaria fora dessa.
Pois é. E o que eles falaram é o seguinte: não se aplica a exigência em relação aos trechos de estradas e rodovias que sejam integradas ao sistema viário urbano. Então, essas rodovias que são integradas ao sistema urbano, nessas rodovias não seria obrigatório o farol aceso durante o dia.
Tá, só pra gente entender, você que não é de Brasília, Brasília é cortada por rodovias, por as chamadas BRs, né? Aqui a gente chama muito de, são as estradas, né? Uhum. Estrada parque, isso, estrada parque, aquilo. E essas vias, elas cortam toda a cidade. Agora, são consideradas rodovias, são consideradas estradas, e na realidade a grande maioria delas está aqui, o centro de Brasília é cortado por uma.
Exatamente, o Eixão,
o
né?
Eixão,
que é,
né?
Acho que é uma rodovia mais, talvez as pessoas conheçam, ela corta a cidade.
O que em qualquer outro lugar seria uma avenida, seria
exato.
Uma rua, né?
É, mas é uma rodovia, né, pela definição, agora... Se você for olhar ali no Código de Trânsito, você pode interpretar o quê? Que a rodovia, ela é rodovia quando ela sai do trecho urbano, que isso. É o que os deputados mais ou menos estão querendo deixar claro, né, na lei. Deixar essa definição de que a rodovia é uma rodovia. Entrou na cidade, se integrou? Não, ali não é necessário o farol aceso durante o dia. Saiu do trecho ali urbano? Ok. Então, e aí, por normas, o CONTRAN depois teria que fixar algumas normas. Definir, por exemplo, essa questão de sinalização, que foi também um problema aqui. Uhum. Porque depois que a norma começou a valer, a justiça pediu um prazo maior para que fosse feita a sinalização.
Que não estava sinalizado. Né?
É.
Mas então, hoje, esse daí é um projeto.
É um projeto
então,
de lei.
Hoje, o que eu tenho que fazer é continuar acendendo a...
O farol.
Como
o farol.
Até algumas autoridades já falam, sai de casa já com o farol aceso.
É o que eu tô fazendo.
Porque aqui em Brasília, realmente
porque
você...
Porque circular ali pela cidade, né?
Então, aí em várias cidades também, sai de casa com o farol aceso, né? É o pra evitar qualquer susto. E agora, o interessante desse texto que está em análise lá na Câmara, é que ele também obriga os fabricantes de automóveis, a partir do quarto ano de vigência da lei, vamos dizer, foi aprovado aí, agora, vindo para o Senado, talvez não haja o tempo útil, né? Mas, por exemplo, a prova no ano que vem, a partir do quarto ano de vigência, os fabricantes de automóveis serão obrigados a instalar nos veículos novos essas luzes de rodagem diurnas, né? E aí o CONTRAN também define, ele já aceita, né, a questão das luzes de LED, então vai definir em norma como que será essa questão das luzes que terão que vir com os novos automóveis.
Já de fábrica.
E a penalidade, que é interessante, você usar o farol, deixar de usar o farol, é penalidade média. Os deputados também estão pensando em aumentar para grave no caso de quem não usa o farol à noite. De dia vai continuar com uma penalidade média, mas eles acham que é injusto, porque à noite, convenhamos, você não usar o farol à noite causa um transtorno muito maior, é muito
perigoso,
muito mais perigoso do que você não usar de dia, até
questão
por
de gradação.
Então eles botaram essa gradação, à noite seria de média para grave, né? E na Câmara dos Deputados, já que começamos a falar de lá também, há um grupo de trabalho que analisa, o grupo de trabalho Taxistas e Aplicativos Digitais. Eles se reuniram essa semana e ontem, inclusive, eles estão querendo urgência para votar um projeto de lei que proíbe Uber. Nos termos atuais.
Do Uber. Você acha que ainda dá para falar nessa questão? Eu acho tão assim, caminho sem volta, né? E quando eu vejo alguém falar em fim do Uber, eu digo, gente, assim, é como se fosse o fim do amanhecer. O fim do pôr do sol, é uma coisa que já está estabelecida.
O fim do computador,
do
é
computador,
a volta
para a máquina de escrever. Né?
Então, o que os deputados querem é que só poderiam, o Uber existiria, mas só poderiam participar do Uber taxistas.
Aquela velha
Ou quem for regulamentado pela lei municipal ali, que vai definir quem que pode, quantos podem, né? Então, em vez de deixar o mercado, né, decidir, ou a empresa decidir quem... quem ou as pessoas se oferecerem para trabalhar nesse nicho aí, né? Porque não é só Uber, é também tem vários aplicativos aí, 99 Taxi, Cabify, Easy Taxi, Te Levo. Então, os aplicativos começaram a surgir, as outras empresas começaram a surgir, a concorrência para o Uber. E dentro dos taxistas também começaram a vir várias outras empresas. Mas o que esse grupo de trabalho aqui está propondo, num projeto de lei que foi apresentado, é que as restrições seriam basicamente as mesmas de hoje, né? Só podem ser taxistas aqueles autorizados, que passam por um processo de licitação, né? E inclusive
tem a licença.
Então seria aquela coisa bem controlada, ou em tese deveria ser controlada, né? Pelo Estado. Então a exclusividade aí de passageiros voltaria, de transporte individual voltaria para apenas as pessoas que detêm uma placa vermelha, né? Resumindo,
para o usuário, obviamente que perderia muita coisa. Primeiro, a questão da diversificação, de você escolher com quem que você vai.
Exato, porque é bom a gente lembrar que, por exemplo, em Brasília havia uma cooperativa de táxi que oferecia desconto de 30%. Os taxistas foram à justiça para impedir o desconto. Outros taxistas que não participavam da cooperativa, porque, segundo eles, o preço, isso poderia desequilibrar o mercado, poderia causar uma série de... mesmo
a perda
de renda.
Ou seja, que não aboliria a lei de mercado.
Exato. E, então, o que o Uber acabou trazendo, e outros aplicativos, é porque, por conta da facilidade que o celular, o smartphone, dá hoje em dia, o celular ele acaba agregando, né, tanto para o taxista ou para o motorista, porque a gente vai lembrar que no Uber, hoje em dia, ultimamente até a gente conversa com os motoristas, vários eram taxistas, que pagavam aluguel para o dono do carro, lá, o dono do carro autorizado, que também não pode, né?
É
contrato de gaveta.
Né?
E essas pessoas acabaram indo para o Uber, né? Optaram por lá, faz uma experiência, vê se dá certo ou não, se ganha mais, se ganha menos. Mas. Por esse projeto, até essa questão de um desconto ali de 30% vai ficar complicado, porque às vezes a lei municipal, como era o caso aqui da lei de Brasília, impedia ali essa questão de dar desconto. Né? Apesar de que uma lei local, como o Uber e outros serviços, né, tem entrado na justiça e tem ganhado, né, porque não pode tolher a livre iniciativa.
Exatamente.
Nas pessoas que têm o direito de querer trabalhar da sua maneira. Então, não há uma restrição de mercado. Agora, por conta dessa lei, aí já é um complicador, né? Tendo uma lei federal para regular o assunto, aí já poderia, de fato, atrapalhar esse serviço. O Uber está pedindo apoio dos usuários aí por meio das redes sociais para mandar correspondência, e-mails, né? Hoje para os deputados. E os taxistas, por sua vez, tem vários taxistas aqui na esplanada, vieram de vários estados aí.
Tá explicado. Estão aqui fazendo. Ontem de manhã, quando eu chegava aqui no Senado, na esplanada, tá um monte de táxis estacionados ali nas
aí
laterais.
Os amarelinhos do Rio, aí tem uns azulzinhos lá de Guarulhos. Então tem. Eles vieram aqui para fazer a sua pressão junto aos deputados pedindo apoio a esse projeto de lei. Que pode até ser hoje, quarta-feira, talvez até entre na pauta hoje, quarta-feira, lá na Câmara dos Deputados. É a intenção desse grupo de trabalho.
Vamos continuar acompanhando então essa novela do Uber, hein? Bruno Lourenço, muito obrigado pelas informações e a gente volta na próxima quarta-feira com mais um Sinal Verde. Bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcelo. Até a próxima quarta.